Bem, uma das pautas de hoje é a inteligência artificial, destacando aqui o ChatGPT e outras facilidades também que a internet, a informática oferece para a gente. Nós vamos conversar agora no programa com a Flora Alves, especialista em educação corporativa. E o assunto é essa dependência da inteligência artificial. Flora, boa tarde.
Boa tarde, Jair. É um prazer estar com você e com todos os ouvintes do Ponto de Encontro, especialmente falando sobre um assunto que virou bola da vez, né, nesse momento.
Verdade. Você fala de que cidade, só por curiosidade?
Eu estou no estado de São Paulo, na cidade de Boituva, que é conhecida pelo balonismo e pelo paraquedismo.
Perfeito. Bem, Flora, a recente instabilidade do ChatGPT gerou uma comoção nas redes sociais. O que esse episódio revela sobre a forma como estamos lidando com a inteligência artificial no ambiente de trabalho?
Obrigada pela pergunta, Jair. Eu acho que nós temos tido instabilidade em diversos instrumentos de tecnologia. Isso nos mostra também o quanto nós estamos utilizando essa tecnologia no dia a dia e até mesmo sobrecarregando essa tecnologia em determinados momentos, gerando essa evidência de que efetivamente nós dependemos da tecnologia nos dias atuais. Então, sim, existe uma dependência de tecnologia, não só da inteligência artificial, mas nós temos várias publicações que falam, inclusive, sobre os danos do vício com o uso de tecnologia e de telas. No ambiente corporativo, esse uso ele vem sempre atrelado a uma cobrança de performance. Sempre que alguma coisa se torna, em inglês, né, existe um termo para isso que é o buzzword, que é o bola da vez mesmo, né, um termo que está muito em moda, que está aquecido num determinado momento, os nossos olhares tendem a se voltar todos para essa determinada tecnologia em detrimento do que é efetivamente essencial sobre o uso dessa tecnologia em cada uma das nossas funções. Então, mais do que a gente observar essa dependência ao uso de inteligência artificial, eu questionaria a forma como nós estamos nos aproximando do uso dessa tecnologia. Ou seja, nós estamos deixando de ganhar produtividade porque talvez não estejamos focando naquilo que seja essencial para a execução do nosso próprio trabalho.
Além de estarmos como reféns da inteligência artificial, essa dependência pode ser também prejudicial no desenvolvimento profissional, ou seja, esse jeito que leva as pessoas quase que automaticamente a buscar na inteligência artificial a solução para tudo, fica uma coisa um pouco perigosa, não é?
Eu diria que fica bastante perigosa. Por isso é importante a gente se voltar para a razão pela qual as pessoas estão fazendo uso dessa tecnologia. Eu vejo a tecnologia como uma aliada. Nós não somos inimigos da tecnologia. Nós precisamos aprender a utilizar essa tecnologia a nosso favor. Dentro do ambiente corporativo, quando esse uso de tecnologia ele vem atrelado a uma cobrança de performance que muitas vezes é percebida como inacessível, o indivíduo tende a se sentir até um pouco mais desesperado para usar essa tecnologia. Então, ao invés de encontrar um ambiente favorável para aprender sobre o uso da tecnologia e, sobretudo, para as habilidades humanas que vão nos diferenciar dessa tecnologia. Isso acaba, então, virando um ciclo vicioso. Mais do que me preocupar apenas com o uso da tecnologia, eu tenho que olhar para o ambiente no qual esses indivíduos estão inseridos. Porque se eu cobro de alguém um aumento de performance, que eu espero que aconteça como resultado do uso da inteligência artificial, é natural que essa pessoa mergulhe no uso da inteligência artificial sem olhar de maneira sistêmica para tudo aquilo que ela precisa desenvolver e aprender dentro da organização. Então é importante envolver a liderança nesse processo, para que a gente consiga priorizar aquele aprendizado que é essencial com relação à tecnologia, mas não dissociado das habilidades humanas, que são muito necessárias, inclusive para que a gente obtenha produtividade com o uso da tecnologia.
Se a gente transfere para o equipamento, a máquina, a inteligência artificial, a missão, a responsabilidade de criar, isso pode nos tornar menos críticos e menos criativos também?
Excelente pergunta, Jair. Eu acho que depende da forma como a gente faz isso. Porque para você ter um bom resultado, para você conseguir um resultado criativo a partir da inteligência artificial, é preciso que você faça uma solicitação para a inteligência artificial, utilizando a inteligência humana, que implica no uso do pensamento crítico, analítico, criativo. Então, a forma como você faz esse pedido, ela define a qualidade do que você vai ter como resultado. Por isso é importante olhar para o ser humano como a peça essencial para o bom uso da tecnologia e o desenvolvimento das habilidades que efetivamente são as habilidades consideradas como essenciais até pelo Fórum Econômico Mundial para o futuro do trabalho.
Você afirma que as empresas têm formado pessoas que executam, mas não pensam. Quais são os riscos disso a médio e até a longo prazo?
Eu não afirmaria que as empresas estão formando pessoas que executam, mas não pensam. Eu diria que as empresas precisam mudar a forma como a educação corporativa acontece nesse ambiente, para que a gente consiga, por exemplo, reconhecer a aprendizagem como algo essencial e priorizar esse processo de aprendizagem. Nós precisamos passar a ver a aprendizagem como um processo, não como um evento. E sendo um processo, eu preciso oferecer para as pessoas um ambiente favorável para que ela consiga aprender aquilo que ela precisa e sim performar com qualidade usando o seu senso analítico, crítico e criativo.
Perfeito. Os líderes de grupos, qual o papel deles no desenvolvimento de talentos, né, que não dependem exclusivamente da tecnologia?
Excelente a sua pergunta, Jair. Os líderes têm um papel fundamental, porque só os líderes acompanham o trabalho dos seus liderados no dia a dia. Então, não existe como uma área de educação corporativa que não está envolvida no dia a dia contribuir positivamente para o desenvolvimento das pessoas de maneira alinhada àquilo que se espera da performance e dos resultados do negócio. Portanto, os líderes precisam entender a aprendizagem como uma responsabilidade compartilhada, tanto antes do desenvolvimento das habilidades dessas pessoas, quanto durante esse processo. Se eu saio para um curso, por exemplo, aprendo sobre segurança psicológica, que é um outro tema super importante nos dias de hoje, mas eu volto para o meu ambiente de trabalho e não tenho suporte da liderança para que eu possa exercitar o que eu aprendi, não vai acontecer transferência de conhecimento. E, como consequência, o desenvolvimento dessa pessoa não acontecerá. O papel do líder, mais do que entregar os resultados de uma determinada área, é contribuir para que as pessoas se desenvolvam e juntas consigam entregar os resultados que são esperados.
Perfeito. Para quem acessou a Marconi agora, nós estamos conversando com a Flora Alves, que é especialista em educação corporativa. Flora, em alguns ambientes de trabalho já altamente automatizados, né, é difícil tentar mesclar um pouco essa questão de usar a inteligência artificial, mas também, né, utilizar o melhor que o ser humano tem para oferecer em termos de raciocínio e criatividade?
Eu diria que não. Eu acredito que cada vez mais nós precisamos deixar de olhar para a tecnologia como uma inimiga. Porque se eu tenho um ambiente extremamente automatizado, o nível de conhecimento que eu preciso deste profissional para ele atuar nesse ambiente também é diferenciado. Então, a máquina, ela não vai me substituir numa determinada função. Eu posso ter uma nova tecnologia e ter necessidade de aprender sobre o uso dessa tecnologia. E, de novo, esse ambiente onde as pessoas estão inseridas, ele é um ambiente fundamental para que as pessoas tenham condições de aprender. Por isso que eu falo tanto sobre a importância de migrar de modelos de educação corporativa convencionais, que simplesmente produzem e entregam conteúdos, para culturas de aprendizagem nas quais todos na organização se sentem responsáveis por esse processo. Quantas coisas no passado nós fazíamos e hoje nós utilizamos tecnologia para fazê-la? E isso não só em tese, mas na prática, precisa liberar tempo para que a gente consiga utilizar este precioso tempo no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, para que a gente efetivamente tenha melhores resultados.
Vou colocar aqui uma situação, por exemplo, de uma redação de jornal, né? Uma empresa de conteúdo, uma empresa de marketing, por exemplo, né? É possível combinar a inteligência artificial com a inteligência humana? Por exemplo, pessoal, essa semana nós não vamos usar a inteligência artificial. Vamos pensar, criar. Porque a gente sabe que aqui, até no rádio, né, a criação de peças publicitárias, imagens, enfim, é muito utilizado em vários setores. Então, dá para combinar e dá para criar alguns métodos corporativos para pôr em prática isso, né?
Sem sombra de dúvidas, aí você está certo. Cada vez mais nós precisamos desenvolver habilidades para inserir nessa inteligência artificial as informações que o nosso pensamento criativo, crítico, desejam como resposta. Se a gente fizer um teste, por exemplo, for para uma, vamos citar o ChatGPT, que é o mais utilizado. Se a gente for para o ChatGPT agora e a gente pedir para o ChatGPT criar uma campanha para nós aqui na Rádio Marconi divulgarmos o produto X, com certeza ele vai criar. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai olhar para esse resultado e vai ter que fazer aprimorações a partir daquilo que a inteligência artificial ainda não consegue, não tem sofisticação para substituir. Esse nosso senso crítico e analítico de quem sente a necessidade em tempo real e que conhece, como ninguém, esse contexto no qual a gente está inserido. Então, sim, a gente pode até ser, digamos, substituir uma determinada atividade, como essa de criação de marketing nas redes sociais, para o ChatGPT. Mas se a gente não fizer uma interferência, não colocar uma pitadinha humana ali, a pessoa para quem esse anúncio se destina vai perceber. E aí ela vai
Perfeito.
se sentir como? Poxa vida, né? Eu estou sendo massificado por essa propaganda. As coisas começam a ficar todas iguais, com a mesma cara. Então, essa presença humana, ela é essencial, sim, com a ajuda de tecnologia, porque a gente não pode desprezar a tecnologia. Imagina o mundo sem rádio. Eu não consigo imaginar como era antes da gente ter acesso à comunicação via rádio, por exemplo. E a gente teve tantos avanços, né, na tecnologia da comunicação, mas a gente ainda continua conectado no rádio. Existem aspectos dessa humanidade que vão sendo preservados. Sim, a gente vai se beneficiando daquilo que a tecnologia pode nos trazer para melhorar. Mas a nossa humanidade também vai sendo aprimorada e a gente cada vez mais vai sendo essencial para complementar tudo aquilo que a tecnologia pode nos oferecer.
Bacana. Essa nova geração que sabe operar muito bem os equipamentos, mas muitas vezes não entende o sentido daquilo que está fazendo, é algo que tem que ser trabalhado, né? Aqui na emissora, essa semana, a gente teve a entrada de um jovem, bem jovem mesmo, para começar a aprender na área técnica e sonoplastia, né? E aí você tem que colocar na cabeça de um jovem o seguinte: olha, não é toda essa tecnologia, a rádio não é só um estúdio bonito. As coisas físicas, é toda uma história. Por que criaram a rádio? Quem criou? Qual o sentido? Como ela se encaixa na sociedade? Eu acho que cada empresa também tem lá no seu fundador, na sua história, nas dificuldades, um sentido de existir. Eu acho que esse raciocínio do ser humano, ele é fundamental para você começar a compreender bem melhor as coisas com mais amplitude, não é?
Você trouxe um ponto muito interessante, Jair. Fala-se muito dessa diferença de gerações no ambiente de trabalho, né? Eu sou uma pessoa que acredita muito naquilo que soma e não naquilo que subtrai. Então, quando chega alguém que vem com todo esse conhecimento e que já nasceu, né, com dispositivos eletrônicos na mão e sabendo como usar, etc., né? Essas pessoas elas chegam também com habilidades que muitas vezes as pessoas que estão na companhia não têm. Então, precisa acontecer uma troca. E essa troca, ela só vai acontecer se houver abertura dos dois lados. A gente fala muito de mentoria, né? E quando a gente pensa em mentoria, vem sempre na nossa cabeça a imagem de um conselheiro, de alguém experiente que vai compartilhar o seu conhecimento com alguém menos experiente. Mas eu gosto muito também de pensar na mentoria reversa. Porque nós que somos mais experientes, e eu já tenho 9 setênios, nós que somos mais experientes, também precisamos da abertura para aprender coisas que os mais jovens sabem e que podem agregar para o nosso trabalho. Então, isso é uma soma. Qual que eu acho que é o desafio, Jair? A gente está aqui no ano de 2025, num período pós-pandemia, e muita coisa mudou no cenário do trabalho em decorrência da pandemia. Nós tínhamos antes muita resistência ao uso de tecnologia e ao trabalho remoto, e a pandemia nos ajudou a aprender que é possível você ser tão produtivo ou até mais trabalhando da sua própria casa. E esse é um aspecto positivo. Em contrapartida, à medida em que as pessoas vão se isolando e trabalhando solitárias e têm as suas relações humanas intermediadas por telas, também existem perdas. Porque muitas vezes esse jovem que chega no ambiente de trabalho, ele tem dificuldade, por exemplo, para uma comunicação olho no olho, dificuldade para essa interação humana, que é o que você falou, o jovem chega aqui para aprender sobre a sonoplastia, para aprender sobre tudo, não é só sobre um estúdio bonito, é sobre essa cultura que a organização tem, é sobre esse DNA da organização, e sobre aprender a somar. Como é que a gente se apropria do melhor que ele traz e soma o melhor que ele traz aquilo que nós temos de melhor no nosso DNA? Então, de novo, a gente cai em habilidades humanas. É preciso ter empatia, é preciso saber ouvir, é preciso segurança psicológica no ambiente, para que a gente consiga potencializar o melhor de todos que estão dentro dessa organização. E diga-se de passagem, a cada ano, para fazer exatamente a mesma função, segundo a Gartner, uma consultoria muito renomada, eu preciso ao ano de 10% a mais de habilidades para fazer exatamente aquilo que eu faço hoje. Então, a aprendizagem, ela precisa estar presente nesse contexto. E ela só vai estar presente se nós entendermos que a aprendizagem e o desenvolvimento humano são responsabilidade compartilhada dentro da organização.
Se a inteligência artificial falhar novamente amanhã, quais são os profissionais que estarão mais preparados para continuar produzindo sem, né, sofrer tanto com essa falta ou com essa ausência dela?
Excelente a sua pergunta, e eu vou dizer que não existe só um grupo de profissionais que vai estar mais bem preparado. Porque a nossa tendência é sempre pensar que um baby boomer, por exemplo, que aprendeu a trabalhar de maneira analógica, que ele automaticamente consiga trabalhar se der um bug de tecnologia total. Mas se eu tiver jovens que estão dentro de um contexto onde ele não só usa tecnologia, mas ele também está num ambiente favorável ao aprendizado e à troca, ele também vai conseguir fazer o seu trabalho. E às vezes ele pode até encontrar soluções mais criativas que a gente desconhecia. Então eu acho que não existe um único grupo de profissionais mais bem preparado para isso. Existe a nossa responsabilidade de cada vez mais desenvolver as habilidades humanas para que a gente consiga trabalhar, sim, com ou sem o uso da tecnologia, se ela falhar. Porque isso pode acontecer, né? A gente teve, né, antes, um pouquinho de tempo atrás, se eu não estiver enganada, há cerca de um ano, antes desse boom de inteligência artificial e ChatGPT, a gente teve um bug de WhatsApp, que não durou muita coisa. Deve ter durado um dia, talvez um dia e meio, em algumas regiões. E foi um verdadeiro caos, porque essa é uma ferramenta gratuita, que muitos empreendedores, inclusive, utilizam para comercializar os seus produtos. Então, realmente, a gente está cada vez mais dependente da tecnologia, mas a gente também tem que encontrar meios para que a gente consiga, se sair bem num curto espaço de tempo se ela não estiver presente no nosso dia a dia.
Pois é, WhatsApp, ChatGPT, o Pix, o Gov com as suas assinaturas digitais, quanto a gente evoluiu para melhorar as relações humanas e profissionais, não é?
É, sem sombra de dúvidas, eu vou dar uma dica, Jair. A gente, quando você mencionou principalmente o Gov, né, com tantas facilidades que estão disponibilizadas, eu acho que um dos nossos desafios também é facilitar a comunicação. Em que sentido? Ela precisa. Existe um curso sobre esse assunto que se chama Comunicação Simples. A Luísa é a professora. Cada vez mais a gente precisa se empenhar em tornar a comunicação fácil de localizar, compreensível e que facilite a pessoa a tomar uma decisão, executar uma ação a partir dessa comunicação. Então, eu vejo que a tecnologia, nesse sentido, ela nos ajuda na democratização da comunicação, fazendo com que ela chegue a diferentes nichos da população. E a nossa responsabilidade, cada vez mais, é facilitar essa comunicação. E a gente só consegue fazer isso colocando o ser humano no centro desse processo. É se colocando no lugar de quem vai receber essa informação, essa comunicação. Então, olha de novo, a tecnologia está aí, mas a nossa humanidade, ela é essencial para que a gente consiga evoluir de verdade, né?
Bacana, que ótima conversa. Flora Alves, especialista em educação corporativa, falando sobre a presença e muitas vezes a ausência também da inteligência artificial no meio corporativo, no nosso dia a dia, né? Flora, muito obrigado pelo seu tempo dedicado ao programa. Trouxe aqui alguns esclarecimentos importantes, onde a gente conclui que a palavra certa é o equilíbrio, né?
Sem sombra de dúvidas, Jair. Muito obrigada mais uma vez por me receber. Foi um prazer estar com você e com os ouvintes do Ponto de Encontro.
Muito sucesso, muito obrigado.
Obrigada igualmente, Jair.